entrevista.
A proposta de emenda à Constituição que garante a aposentadoria especial para agentes de saúde deve ser votada pelo Senado ainda neste semestre. É o que prevê o relator da chamada PEC 14, o senador Irajá, do PSD do Tocantins.
Irajá conversou com a jornalista Carla Benevides, da TV Senado. Ouça a entrevista.
Senador, obrigada pela sua presença, por ter aceitado o nosso convite.
Obrigada a você, Carla, o convite.
Senador, como é que está aí a construção desse relatório? A gente tem visto aqui regularmente a presença dos agentes aqui nos corredores do Senado. Como é que está essa negociação?
Bom, eu tenho uma posição clara e muito conhecida por todos no país, e em especial lá no Tocantins, de uma defesa incessante do trabalhador. Tanto que em matérias relevantes que já tivemos votado aqui no Senado e na Câmara, eu sempre me posicionei favorável ao direito dos nossos trabalhadores, quem quer que seja a categoria. Assim foi na reforma trabalhista, que eu me posicionei e votei contra a reforma trabalhista, como aconteceu também na reforma da Previdência, que eu me posicionei do lado dos nossos trabalhadores, e claro que por coerência, agora na PEC 14 não seria diferente, né? Eu tenho uma posição também de defesa da valorização da categoria dos nossos agentes de saúde, que fazem um trabalho notável e reconhecido por todos nós no Brasil inteiro e em especial no meu estado, no Tocantins. E por isso eu tenho um grande respeito, uma grande admiração por essa categoria e por essas e outras razões, nós estamos, na verdade, com a PEC 14, corrigindo uma injustiça histórica, né, de valorizar uma categoria, reconhecer um trabalho da categoria dos agentes de saúde, que são mais de 370 mil mulheres, homens, pais e mães de família. Só no Tocantins nós temos 7 mil profissionais e que prestam um grande serviço ao país. E, portanto, nós estamos, através da PEC 14, fazendo o reconhecimento desse trabalho, através de uma aposentadoria especial, uma luta histórica, né, de um setor que durante quase 3 meses trabalhou e aprovou na Câmara dos Deputados, sobre a relatoria do deputado Antônio Brito, que fez um grande trabalho na relatoria, e que esperava também por 3 meses a distribuição dessa PEC da mesa diretora, pelo presidente Davi, agora a CCJ. Nós assumimos essa relatoria tem algo em torno de 2 semanas e estamos fazendo todo um trabalho, um diálogo, né, com o governo federal, defendendo sempre, né, a pauta e agenda dos nossos agentes de saúde, dialogando também com os prefeitos, né, que tinha uma posição na Câmara contrária, né, a essa matéria, e portanto nós estamos dentro de um diálogo, dentro do entendimento, estabelecendo um cronograma de trabalho para aprovarmos na CCJ, na Comissão de Constituição e Justiça, e depois essa matéria seguir ao plenário para ser apreciada e votada.
O governo argumenta um grande impacto fiscal, né, se essa PEC for aprovada. Governo, estados, municípios, eles têm receio do impacto fiscal. É possível, senador, garantir direitos e manter as contas em dia?
Olha, a gente tem que ter responsabilidade, né? Os estudos apontam que esse impacto seria algo em torno de 29 bilhões num prazo de 10 anos, né? Algo em torno de 2 bilhões e 900 bilhões ao ano. E isso é algo defensável, né? É algo responsável, né, que cabe dentro do orçamento do governo federal. E, portanto, nós precisamos, evidentemente, compatibilizar esse número dentro da LDO e depois da LOA, para que isso seja absorvido dentro do orçamento da União. É exatamente esse o trabalho que nós estamos fazendo, junto com os técnicos do governo, junto com o Ministério da Economia, para que a gente possa aprovar essa matéria, mas com toda a responsabilidade que requer e exige um tema como esse.
Como é que está o texto que veio da Câmara e o que, que o senhor pode aí mexer, o que, que o senhor pretende mexer ou se vai mexer?
Olha, tem uma série de sugestões, né? A própria categoria dos nossos agentes de saúde, que a gente tem um diálogo permanente, apresentou algumas ideias que são boas, uhum, né, que a gente pode aperfeiçoar no texto aprovado na Câmara, como também tem um posicionamento da Confederação Nacional dos Municípios, que tem uma preocupação sobre o custo disso aos municípios, embora no texto da Câmara aprovado está expresso no texto que é responsabilidade da União arcar com esses custos adicionais, como também há por parte do próprio governo federal também algumas ideias, algumas sugestões. Então, nós na posição de relator, nós precisamos fazer um filtro de tudo isso, como há também boas ideias vindo de senadoras e senadores, para que a gente possa aprovar um texto possível, né, no Senado, e que atenda a contento a categoria dos nossos agentes, porque o maior beneficiado e com todo o merecimento são os nossos 370 mil agentes de todo o Brasil.
Tem algum ponto mais sensível?
Olha, há alguns questionamentos em relação à regra de transição, sobre esse direito ele ser assegurado aos que estão hoje no exercício da profissão, os 370 mil, ou se isso deveria ser estendido também para os futuros agentes de saúde que venham a ser absorvidos. Então, há alguns detalhes que nós estamos dialogando e conversando com o governo, com a categoria e com os prefeitos, para que a gente consiga minimamente chegar num consenso.
Senador, como é que está a conversa com o governo? Existe, assim, uma intenção? Porque o governo não fala em veto, mas já se posicionou contra a proposta. Há um risco desse veto acontecer, caso ela seja aprovada?
Não é possível, porque é uma emenda constitucional.
Sim,
né? A emenda constitucional é promulgada pelo Congresso Nacional. Mas mesmo que isso fosse possível, eu confesso que, reconhecendo a sensibilidade do presidente Lula, eu não vejo nenhuma possibilidade do presidente ficar contrário, né, a uma matéria tão importante para os nossos agentes. Pelo contrário, eu tenho a convicção que o presidente Lula apoia essa iniciativa. Mas a gente precisa, dentro do próprio governo, conciliar isso com o Ministério da Economia, que cuida do orçamento. Então, nós não podemos fazer nada de forma assodada, né, que possa representar um risco fiscal ou até um questionamento, né, futuro na Suprema Corte quanto à sua inconstitucionalidade. Então, nós precisamos ter muito cuidado para fazer realmente algo que seja defensável, seja justo com os nossos agentes de saúde e que o governo assuma essa responsabilidade também de arcar com esse custo adicional que haverá ao longo desses anos.
O senhor falou no início que essa é uma reivindicação histórica da categoria, né? Eu queria que o senhor falasse um pouquinho do trabalho desses agentes, tanto de saúde também como de combate a endemias, que eles são a linha de frente do SUS, de certa forma.
Exato. Aquelas pessoas que ainda não conhecem o trabalho dos nossos agentes, são aquelas pessoas que estão no contato direto com o cidadão, né? Com a mãe de família, o pai de família, com a dona de casa, né? Com o trabalhador, porque alguns cuidam das endemias, é uma grande parte desse número. No meu estado, por exemplo, são 4 mil agentes de endemias e tem 3 mil dos 7 mil que cuidam da saúde da família. Então, são pessoas que têm um convívio diário, né? Um profissional valoroso que tem esse contato direto com a sociedade e que cuida, em especial, da saúde das pessoas. Então, é algo extremamente difícil, né? Requer uma responsabilidade imensa e, nos momentos mais difíceis, como, por exemplo, a gente pode citar aqui o período da pandemia, eles foram bravos soldados que trabalharam na defesa da vida, né? Os cuidados que naquele momento eram exigidos em relação à distância das pessoas, né? Ao trato com o coronavírus e que, portanto, fizeram um trabalho extraordinário ao nosso país e aos brasileiros. Então, por essas e outras razões, não seria só em função da pandemia do coronavírus, é claro, eu citei aqui um exemplo, mas pelo convívio diário, né? O cuidado diário que esses profissionais têm, eles merecem sim o nosso respeito, o nosso reconhecimento e que tenham na sua categoria uma condição de aposentadoria que seja compatível e à altura dessa responsabilidade que eles exercem no país.
Senador, a gente sabe que o senhor está construindo um texto que seja, né, tem uma questão técnica, mas também tem uma questão política, né, que tem que ser resolvida dentro dessa negociação, mas é possível se falar em data de votação na Comissão de Constituição e Justiça?
Olha, a gente pode prever que nós iremos avançar e aprovar com essa matéria nesse semestre, eu não tenho dúvida disso. No que depender de mim como relator, logo. Mas isso requer uma aprovação na CCJ, isso depende evidentemente de uma votação no colegiado e também depois depende da aprovação no plenário. Então existe um rito, né? Existe uma pauta a seguir. O presidente da CCJ está alinhado com essa pauta, o presidente Davi Alcolumbre também está. Portanto, há toda a boa vontade, né, do relator, do presidente da CCJ, do presidente da Casa, para que esse processo possa fluir de uma maneira natural. Todos nós estamos empenhados nisso, agora a gente precisa realmente dialogar, né? Nós precisamos ouvir todas as partes, precisamos ouvir o governo, ouvir os prefeitos, ouvir sempre, permanentemente, a categoria e aí sim construir um texto de convergência.
Senador, mais uma vez obrigado pela sua presença, pelos seus esclarecimentos e sucesso aí na negociação
desse
texto.
Obrigado mais uma vez.
Obrigada, senador.